Sejam todos bem-vindos a mais um Pavancast, Pavancast de número 23. Dessa vez eu acertei porque eu conferi antes, não esqueci. Por incrível que pareça, consegui gravar um Pavancast no meio da semana e, por incrível que pareça, esse podcast é o podcast com a Debs, que eu tô falando que vou fazer tem, sei lá, 3 meses. Seja muito bem-vinda, Debs. O Pavancast é seu agora para você falar o que você quiser.
Oi, pessoas. Gente, vocês não têm noção que saga que foi pra gente conseguir gravar isso.
Não, surreal. Novela mexicana. Quando um não, podia de manhã, o outro não podia.
E o dia que, tipo, todo mundo pode e aí, de repente, a luz e a internet, tipo, a luz da cidade acaba durante 6 horas, assim, e eu não consigo nem me comunicar pra falar que eu não posso gravar. Enfim, foi uma saga, então... Aproveitem, porque provavelmente um encontro desse só acontece no dia que o mundo acabar de verdade.
É, não, esse aqui é a estrelinha de ouro, vai ter ali um badge de ouro assim, ó, do lado, que vai acontecer, é igual eclipse, acontece uma vez a cada 2 anos, porque, mano, uma hora acabou a luz da cidade, sei lá, da Debs, aí no outro dia teve uma live do nada que todo mundo foi participar, aí ninguém conseguiu gravar. Aí um outro busão que eu tava quebrou. Mano, assim, coisas sobrenaturais. Hoje o universo se alinhou pra gente estar conseguindo gravar isso. Então aproveitem e já queria agradecer a todo mundo que ouviu os últimos, que deu feedback sobre tanto a Pavantur quanto o último que eu gravei com... Que foi a Pavantur, mas o último que eu gravei com o Vinicinho. Vocês estão sempre aí apoiando. Obrigado. E, bom, podemos começar então, Dona Debs.
Antes da gente começar... Não, antes de você fazer qualquer coisa, da onde que você tirou esse rolê com o Vinicinho? Me explica.
Olha só, olha como tudo começou. Eu ficava com uma menina, ela era tipo fã do Vinicinho quando ele tinha 3 mil seguidores. E ela achava ele hilário, o caralho. E eu sempre falei, mano, cara, que maluco bobo, velho. Que maluco babaca, na moral. Como você dá risada com as coisas que esse trouxa posta? E era da época que ele tinha uma foto, a foto do perfil dele era ele com a camisa do Flamengo e uma mochila, assim. E aí
eu sou dessa época.
Eu não sabia quem era, gente, não era mútuo, mas eu sempre via a galera interagindo com ele. E aí depois que eu terminei com essa mina, terminei não, que a gente não tava ficando, né? Eu parei de ficar com ela. E aí eu fui lá e veio o Vinicinho comentando uns bagulho. E eu falei, pô, vou seguir esse cara. Aí eu segui, ele seguiu de volta, mano. E ele começou a postar só umas bobajadas, tá ligado? Cada dia ele começou a escalonar. Aí ele postou o bagulho do absorvente. Aí na época do BBB a gente ficava zoando junto, Manu Gavassi, o caralho. E aí, tipo, eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era, mas a gente nunca trocava ideia. Aí teve um dia, não sei o que ele postou, tipo, de podcast lá. Eu falei, pô, mano, eu tenho o podcast lá, mandei pra eles, quer gravar? Aí ele falou, ah, bora, demorou, vamos gravar. Aí gravamos, fizemos amizade, aí gravamos uns dois. E aí eu fui pra Minas, né, fiz a primeira pra Pavantur e a segunda eu falei que ia pro Rio. Aí ele já quis animar o rolê, e aí agora, ó, esse mês eu fui 2 vezes pro Rio de Janeiro, já bebi com esse doente... Sei lá, umas 4 vezes já e todo rolê, mano, é a mesma coisa. Eles são piroca das ideias.
Velho, que rolê 100% aleatório. Porque quem me mostrou o Vinicius foi o meu marido, foi o Vinicius mesmo, que ele me mandou da época que ele fez um vídeo falando que ele tinha roubado a bicicleta do Itaú. Só pra você ter uma
sim,
ideia.
Sim, mano, que ridículo.
É ridículo. E no Pavantur que você fez aqui pra Minas, você foi pra onde?
Então, eu meio que odiei Minas Gerais porque eu fui pra Belo Horizonte, tá ligado? Aí.
Não precisa odiar BH assim, sabe?
Eu vou explicar o que aconteceu. Como eu comecei a ficar muito maluco na quarentena, eu precisava fazer alguma coisa e aí eu só trabalhava. Aí eu comecei a, tipo, dar burnout, tá ligado? Chegava fim de semana, mano, tá de prova. Eu parei de treinar, eu pedia, tipo assim, 5 Big Mac na sexta, comi os 5. Comecei a ficar retardado, porque eu queria me recompensar de qualquer jeito. Aí teve um dia
porque
que eu fui...
Aí teve quarentena mesmo, né? Tipo, a galera se trancou igual um retardado dentro de casa e aconteceu mesmo.
Sim, e aí, tipo assim, a gente ainda fazia algumas festinhas aqui e tal, a gente nunca parou 100%. Só que, mano, chega uma hora que você tá dentro da sua casa, mesmo que tá com outras pessoas, você tá dentro da sua casa tem 3 meses, você quer fazer alguma coisa. Aí eu falei, ó, já tinha começado a abrir a rodoviária. Falei, foda-se, eu vou pra Minas. Aí eu fui pra BH.
Gente, tipo, atenção, só um parêntese aqui. Ficar dentro de casa durante 3 meses sem nada pra fazer na cidade e só se reunindo com amigos é basicamente o resumo da vida no interior. Mas tá, continua. Não precisamos de quarentena pra isso.
Eu esqueci desse detalhe, viu? Porque você tá numa cidade muito pequenininha. Mas aqui, tipo, todo dia a gente ia pra um bar diferente, fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui pra Minas.
Não, aqui você pode escolher entre os 3 grandes bares que existem na cidade pra ver exatamente as mesmas pessoas o tempo inteiro. Então, é melhor ficar em casa assistindo Netflix. Mas aí, não vai. Dá, você entrou dentro do ônibus e foi para a MH.
E pior que foi literalmente isso. Toda sexta-feira, eu levava uma muda de roupa e falava, ah, se eu sair do trampo muito cansado, eu vou viajar. Eu fiz isso umas 2 vezes e não fui. Na terceira, eu falei, foda-se. Aí cheguei na rodoviária, peguei uma pra Minas e vim. E aí, mano... Minas Gerais, eu já até falei no último Pavan Tour que eu gravei sobre Minas. Mas ele é um bairro gigantesco de São Paulo. Tipo assim, é como se tivesse um pedaço de São Paulo lá, só que cheio de mendigo e com ladeira pra caralho. Porque eu cheguei lá, todo mundo falava, não, que Minas Gerais é cachoeira e é mato e é lindo e é maravilhoso. Eu cheguei lá e falei, mano, eu tô no centro de São Paulo, é um monte de construção antiga. Mendigo a todo lado, em todas as praças tinha mendigo, em todos os lugares. E aí, tipo, tava tudo fechado, porque esse efeito bicha do caralho fechou a porra da cidade inteira. Então só tava aberto mercado e farmácia. Aí eu fui andando, andei a cidade inteira. Tipo, fui no Mineirão, fui no Mineirinho, tipo, tava tudo fechado, mas passei lá na frente, fui na Pampulha, fui nos lugares que a galera falou que era legal. E aí de noite...
Ah, não...
E aí, de noite, tipo, não tinha nada pra fazer. Aí eu saí com uma amiga minha, a gente, tipo, comprou cerveja no Carrefour e ficou sentado naqueles negocinho de madeira que tem lá na calçada e ficou bebendo. Aí foi isso. Então, tipo, eu não aproveitei Minas Gerais, talvez, porque estivesse tudo fechado, mas eu não acredito que tivesse muitas outras oportunidades, tipo, outras coisas pra eu fazer.
E aí... É, porque Minas não é igual São Paulo. Tipo, você não pode desembarcar em Minas e falar, e aí, galera, o que vamos fazer hoje? Não é assim que funciona. Você tem que ter o caminho das pedras, assim, sabe? Pra ser legal e pro rolê ficar divertido. E quando você tem o caminho das pedras, aí é muito legal mesmo. Mas eu não recomendo Minas Gerais e Belo Horizonte. Eu recomendo Minas Gerais interior, ir pra uma roça, botar uma costela no chão e assar costela o dia inteiro e beber igual um idiota e ficar tonto junto com os peão e acordar no estábulo. Com as vaquinhas, então, sem saber o que
aconteceu. Foi exatamente isso que me falaram, só que depois que eu já tinha voltado, né? E aí eu voltei meio desse... Tipo assim, não vou ser ingrato também. O povo mineiro me tratou muito bem, eu fui no Mercadão e tal. Tipo, é bem legal, eu gostei. Só que eu tô acostumado com loucura, tá ligado? Tô acostumado a sair da rolê e ficar até 5 horas da manhã na rua. Então, pra mim não foi uma parada da hora, mas talvez pra quem curte uma... coisa mais suave, um rolê mais tranquilo, tudo bem. Mas eu ainda pretendo voltar.
Depende da galera. Depende da galera que você sai também, porque eu tenho umas 2 amigas, assim, que elas conseguiriam fazer esse tipo de coisa durante a quarentena. Mas, enfim, cenas dos próximos capítulos.
Exato. E aí, mano, você mora... É que eu não sei se você vai falar a cidade, mas... Você mora no interior, né? Você já falou.
Não, minha vida é super um livro aberto. Tipo, tem nego que manda assim, tipo, hahaha, eu descobri a data do seu aniversário. Nossa, parabéns, é só você jogar. Ou AB, Débora. Então, as coisas aparecem, sabe?
Porque você é uma das pessoas que eu considero psicopatas na internet, porque, assim, tem a galera que é fake, que, tipo, não julgo também, quer ser fake seja, tá ligado? Eu não me sinto bem sendo, mas tem pessoas que preferem porque tem vida fora e se importam com isso. Tem os outros que são, tipo assim, a gente sabe quem é, sabe a cara e tal, mas não sabe muita informação, não sabe o que faz da vida. E tem a gente. Tem a...
tem, exatamente.
O nego tem foto minha com 2 anos de idade, pelado, chupando manga no sítio. O nego tem foto, sei lá, da minha avó de kart em Interlagos. Às vezes o cara manda uma foto, tipo, fala assim, pô, alguém tem uma foto... Deu de touca do Papai Noel quando eu era pequenininho. Os caras mandam assim, ó, na DM. Toma aí, mano. Mas por que você tem isso? Porque, tipo, ao longo desses anos na internet, eu fui contando as paradas e a galera foi gostando e eles não esquecem, tá ligado? aí tem um monte de gente exatamente. Que sabe de tudo. Tipo, a única coisa que eu me reservo é pra segurança mesmo, é tipo, o lugar onde eu moro, assim, o endereço, se bem que tem gente que sabe, isso é foda, porque já mandaram coisas aqui, e o meu trampo. De resto, mano, o nego sabe de tudo da minha vida, tudo. Meu nome, nome do meu pai, da minha família, de todo mundo.
Às vezes você não se preocupa, não, Paulo, com isso? Tipo, às vezes você não para, assim, rola uns eventos meio esquisitos que você fica, caralho, velho, o que, que eu fui fazer de graça? Tipo, porque é de graça que a gente faz isso, porque não tem ninguém ganhando nada com isso. Você não para e fica assim, caralho, por que, que eu fiz isso, sabe? Tipo, em qual momento da minha vida essa loucura aconteceu?
Então, eu nunca pensei nisso porque o que a gente faz é hobby, tá ligado? A gente alopra no Twitter e a gente fica enchendo o saco por hobby, por, tipo, coisas que a gente acredita, tá ligado? A gente nada mais tá fazendo lá do que defendendo o que a gente acredita. Então, quando eu paro pra pensar, tipo, ai, vou me preocupar com a galera, aí eu penso em todos os trampos, tipo, o boleto que eu tenho pra pagar, tá ligado? Eu tenho que ajudar minha mãe, tenho que cuidar da pavinha, pô, tenho que pagar meu aluguel. Mano, eu não consigo me importar com isso. Até que a galera deu exposed já, isso aí é racista, nazista, machista. Eu falo, tá bom, gente, sério, tipo, amanhã eu acordo cedo, tá? Vou sair do Twitter, beijo. Eu não consigo
me importar. Não, porque, tipo, o meu rolê foi mais ou menos a mesma coisa. Eu decidi que eu não ia esconder, assim, através dos anônimos e tudo. Que eu também não julgo, eu acho que... Quem tá com dele na reta é que vai saber falar, sabe? Tem muita gente que depende do emprego, que os caras mandarem um e-mail, assim, pro diretor com uma coisa razoavelmente fora da curva, a galera já perdeu o emprego. Mas, assim, a minha vida é um livro aberto, né? Então, galera, é a mesma coisa. Tipo, pegam, fazem umas montagens minhas, assim, mandam no do Twitter e ficam, velho, eu nunca postei essa foto, cara. Da onde que você...
É isso mesmo, tipo, como que você tem essa foto, tá ligado? E a galera, ela não faz por maldade, eles fazem porque eles gostam mesmo. Tipo,
não, é divertido. A única coisa que eu resguardo, assim, que eu já sei que não é público, é o meu Instagram privado, porque tem muita gente que não tem nada a ver com o assunto e que já aconteceu de... Do último exposed que eu tomei da galera da faculdade, teve gente... mandando coisa pro meu marido, pro meu pai, pra minha mãe, e aí foi muito desagradável, foi um momento que eu falei assim, cara, eu vou processar todos esses filhos da puta, não porque eles me xingaram, mas porque eles foram mexer com família que não tem nada a ver com rolê, porque eles viram que eles não iam conseguir me atingir no trabalho, aí eles foram atrás da família, sabe? Aí eu fechei Sim. tudo, assim, e nessa parte do Instagram, do Vinícius, eu fico brincando lá no Twitter, mas... É, ninguém tem acesso ao Vinícius mesmo, nem aos meus parentes, meu pai, etc. Porque rolou isso e foi, tipo, foda. Aí depois disso eu também aprendi a blindar nesses pontos e aí o resto é... Aí todo mundo sabe que eu moro em Unaí também, onde o Judas perdeu as botas, no interior de Minas mesmo.
Eu ia falar desse tópico mais pra frente com você, vamos deixar ele em stand-by. Porque já vou emendar com outros assuntos. Mas o que eu queria mais saber era... Como você começou? Você lembra? Tipo assim, o momento que você falou, pô, a galera tá começando a me conhecer na internet. Ou você, tipo, planejou isso? Como que foi isso? Porque, pra mim foi do nada. Foi uma bomba que aconteceu. Tipo, há um ano atrás eu tava almoçando traquinas sem um puto no bolso. E aí, do nada, tipo, tanto no Twitter, quanto no podcast, quanto no emprego, tipo, tudo estourou de uma vez. E aí, hoje eu tô aqui, entendeu?
Foi.
Foi uma bola de neve, não sei. Como que foi com vocês?
Foi desse jeito, porque, na verdade, foi o Máfia que é a causa de tudo isso. Na época daquele rolê lá do incêndio da Amazônia, e a girafinha pegando fogo, o Máfia postou, assim, alguma coisa, assim, tipo, alguém que sabe falar sobre esse assunto quer vir aqui falar? Aí eu mandei super, não achando que ele fosse levar em consideração, eu falei, olha, eu sei sobre esse assunto e tudo. E aí ele me convidou pro canal dele do YouTube, a gente fez uma live falando sobre o fogo nas girafas, e a galera gostou, e a partir daí foi, sabe? E a partir daí o pessoal começou a seguir, e eu já tive a ideia de fazer o canal de revisão de livros, e as coisas foram andando nesse sentido. Mas que nem você falou, continua sendo um hobby e continua sendo uma parte pequena da vida, assim. E eu acho que é isso que é legal. Eu acho que é isso que faz ficar legal. Porque Sempre que a galera vem aloprar também, eu faço igual você. Cara, eu tenho tanta coisa para preocupar. Eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida, tanto prazo de processo para entregar, que eu vou fechar isso aqui e semana que vem eu resolvo, sabe?
Exato, tipo, pra mim é como se fosse uma balada, tá ligado? Uma festa. Você tá numa festa lá, você tá se divertindo. Chega um momento que alguém tá enchendo o seu saco, ou você não tá mais afim, você falou, ó, família, falou. A gente não vive disso, a gente tem nossa vida, entendeu? Então.
Eu acho que a galera que alopra errado é quem começa a fazer disso a vida inteira, assim, sabe? Quem começa a depender disso mesmo. Ou quem não tem vida fora da internet e aí todas as amizades estão na internet e as coisas começam a virar uma bola de neve a partir daí. Galera, tem que ter vida fora da internet, sabe? Isso aqui tem que ser uma diversão, isso não pode te consumir o tempo inteiro.
Cara, isso é uma coisa que eu tava pensando esses dias. Eu falei assim, será que eu mantenho amizades fora da internet? E eu não tenho mais. Porque as pessoas que não eram da internet, tipo assim, não conheciam o Twitter, ou não conheciam o podcast, nem nada, eu fui trazendo. Eu fui, tipo assim, eu fui aglomerando elas do meu lado, tá ligado? Falei, pô, amigo,
Bota fé.
cara, meu melhor amigo, ele chama João Pedro, ele estudou comigo desde 2015, a gente se conhece e tal, de, mano, família mesmo. E aí ele nunca tinha tido Twitter, nunca tinha, e eu sempre fui enchendo o saco dele. Fui fazer, mano, faz um Twitter, faz um Twitter. Hoje ele tá aí falando bobagem. Mano, só bobajado o dia inteiro, como se tivesse Twitter há 6 anos. Aí eu tava pensando
Velho,
nisso.
você, o que você fez com a vida dessa pessoa? Tava.
Exato, exato. E não foi só
Você
dele, não.
destruiu a vida desse ser humano de graça, de graça.
A
Só
troco
para
de
você
nada.
se sentir feliz junto.
Mas a galera, tipo, se encontra na vida real e tal. Então eu não vejo isso tanto um problema. Mas eu conheço um monte de gente que, tipo assim, a vida é o Twitter, sabe? Não tem emprego, não tem. Ou até tem, às vezes, mas a vida é o Twitter. O cara não consegue se desenvolver fora disso. Isso é perigoso pra caralho, mano. Porque, querendo ou não, a gente faz que nem. Lembra uma vez no Twitter que eu tinha retuitado um negócio que era um cara me elogiando? Se você não vai lembrar, mas eu lembro que foi a primeira vez que eu e você tivemos alguma interação. Um cara, ele tinha me elogiado por eu falar as coisas que eu penso, e ele não tinha coragem porque ele tinha medo disso afetar na vida dele. Eu falei que, tipo assim, cada um tem sua opinião, cada um tem sua, tipo, sua vontade também de dizer, de que forma você vai dizer. Eu não gosto de dar minha opinião na internet se minha cara não vai estar lá. Porque do mesmo jeito que eu atiro a pedra, eu acho que, mano, as pessoas têm direito de arremessar. Sendo de direita ou esquerda, ou concordando com o que eu falo ou não. Tipo, eu não me sinto bem como homem falar um monte de groselha e nego não saber quem eu sou, tá ligado? Então, nunca vou ser fake,
Ah,
até porque
é.
não tem mais volta nisso. Mas eu entendo a galera que tem medo, porque tem gente que tem receio, tem gente que teve outra criação e tudo mais. E aí você falou isso, você falou que você também recebia esse tipo de comentário, tipo assim, pô. Como que vocês fazem isso? E eu até hoje eu não sei explicar, tipo assim, eu só falo, eu não retenho nada do que eu tenho vontade de falar ou do que eu penso.
Eu acho que a gente. Cara, eu não sei explicar as origens morais e éticas disso, não. Mas eu nunca deixei de falar o que eu pensava, nem quando eu estava no Ninho das Cobras, que era a Faculdade Federal. Tanto que tinha muita gente que virava para mim e falava por inbox, na época era Facebook, falava assim: ah, eu concordo com você, mas eu jamais falaria isso publicamente. E, inclusive, quem queria meu bem falava assim: ah, deixa de falar isso, sabe? Para que que você vai contestar essa coisa? Não vai mudar nada e tudo. E eu pessoalmente, eu nunca consegui não falar, velho. Eu acho que isso é até um defeito, porque tem gente que tem razão: ah, nunca vai mudar mesmo e tudo. E às vezes você perde algumas oportunidades por causa disso e tal. Eu tava cagando, velho. Eu falava mesmo e tudo. Enfim, isso desde a época da faculdade. Aí, saindo da faculdade, não devendo mais nada para ninguém, a não ser a minha família, né? E então, para mim, não fazia diferença. Mas, de novo, eu entendo que para quem faz diferença, para quem tem família para sustentar, e não pode ficar desempregado assim da noite pro dia. Mas, velho, deve ser um inferno você viver uma vida em que você não pode falar o que você pensa.
Cara, sim, eu conheço gente intimamente que se abriu para mim, mostrou quem era. Tipo, ah, eu sou fulano de tal, trabalho com isso, queria que você me conhecesse, mas o cara é desesperado, porque o mercado de trabalho dele, na área dele, ele não tem espaço para ele emitir opinião. Ou ele perde tudo,
Sim.
Então eu entendo essa galera, tá ligado? E deixa que a gente vai tomando as pedradas por vocês também. Só ajuda a gente aí a disseminar.
Pablo, você acha que essa galera aí de São Paulo, essa galera das agências de publicidade que vive de contatos e de jobs, você acha que essa galera pensa o que fala? Lógico que não, velho. Tá todo mundo encenando um joguinho ridículo e no fundo tá todo mundo concordando com a gente, sabe? Metade, assim, tá vendo as nossas opiniões e tá falando, caralho, eu concordo, que ódio. Mas vou lá fazer
o script. E eles não conseguem, tipo assim, porque eles são pagos, querendo ou não, indiretamente através das publicidades que fazem com viés de esquerda, tentando forçar a galera a pensar da forma deles. Então eles recebem para isso, querendo ou não, eles são pagos. Tem gente de esquerda que é pago diretamente. E a gente tá se fudendo aqui. A gente tá trabalhando 24 horas por dia e no intervalo a gente consegue, tipo assim, nos 30, 40 minutos que a gente tira do nosso dia para mexer no Twitter, muito mais às vezes, a gente incomoda essa galera que vive disso tanto a ponto de cair conta, a ponto de ter, tipo, Sleeping Giants, tá ligado? A ponto da galera ficar querendo... Ah, porque não pode dar dinheiro pra ele, de querer derrubar tudo. Tipo assim, a curva moral deles é tão baixa, tão ínfima, que eles, mesmo recebendo pra isso e vivendo disso, eles não conseguem bater de frente com a gente. Porque a gente é sincero.
Mas sabe o que eu fico assim? Às vezes eu fico meio triste. Eu postei sobre aquele favelado investidor, o Murilo.
Sim.
Que é um cara que veio do nada, que realmente saiu de uma favela braba aí, de São Paulo. E ele fez, assim, uma carreira nos investimentos, mas também uma carreira na internet. E aí ele começou a postar coisas que não iam com a corrente da esquerda, né? Então ele começou a nadar contra a maré, não necessariamente sendo de direita, ele só falando, tipo, cara, eu cheguei onde eu cheguei porque é mérito meu, é esforço meu e foda-se todos vocês que estão aí chorando e se vitimizando e colocando a culpa no sistema e tal. E aí eu até postou, cara, o triste é que esse garoto que merece muito, ele não vai subir tão rápido quanto uma Nath Finanças da vida, simplesmente porque ele não vai se vender, sabe?
Essa filha da puta dessa Nath Finanças... Eu tô falando sério. Agora, já que você puxou esse assunto, eu não ia nem falar dessa cidadã. Mas essa retardada, ela ficava dando dica tipo assim... não pegue ônibus, não. Não pegue Uber, que é 6,50, não. Pegue o ônibus, que é 4,50, que você vai economizar R$2. Aí, você para pra pensar na vida do arrombado. O filha da puta que vai pegar 2 horas de metrô por causa... Uma enchente de gente, que aqui em São Paulo, você não, mano, não sei se você tá ligado como é o metrô de São Paulo, mas é tipo assim, 300 de Esparta contra uma manada. A galera vendo contra a força, dando porrada, bate em grávida, em idoso, em criança. Mano, aqui a barbárie. Aí essa arrombada, ela ficava falando, tipo assim, não, porque por causa de R$1, R$1,50, vai se fuder lá, seu pobre. Pega um ônibus. E
não,
ela não dava uma dica de investimento. Não dava dica de nada, tipo assim, pô, faz isso com o seu dinheiro, faz aquilo, investe nisso.
Não, e as dicas dela? Quando você for pra balada, não faça um esquenta, chegue bêbado. Ah, você jura que essa é a sua dica de finanças? Chegue bêbado na balada e tome catuaba antes de entrar. Ninguém precisa falar isso pra jovem não, meu filho. Todo mundo já faz essa merda, cala a boca.
E aí eu tá sou lá, obrigado a ver ela fazendo merchan. De banquinho, de marca gigantesca. E o Murilo, coitado, falando a verdade. Mano, tirando um monte de gente da merda, tipo, ensinando a vestir com R$50. Falou, ó, pega R$30 aqui no canal dele, ele mostra um monte de coisa. O cara no Twitter tá falando um monte de coisa. E ele simplesmente não tem visibilidade, mano. A galera coloca
não,
ele por debaixo do
pano. Eu mandei pra todo mundo que eu conheço. Conheço, assim, e a galera já, tipo, tá colocando as dicas dele em prática mesmo e tá funcionando real. Gente que nunca tinha um puto no bolso já tá conseguindo fazer um pé de meia e tal, bacana, assim. E eu postei, eu falei, Murilo, se você quiser começar a lacrar, todo mundo vai entender, sabe? Porque você tem família, você tem gente pra tirar da merda ainda, sabe? Você tá pensando... Quando a gente tem família, assim, você pensa, tipo, em todas as crianças que você pode ajudar e dar uma escola particular, que vai fazer muita diferença. E que tudo bem, sabe? Tipo, manda assim, Marcos é legal, sei lá. E ele me respondeu, cara, assim, eu jamais faria isso. Tipo, eu jamais me venderia, eu jamais falaria alguma coisa que eu não acredito. E é isso. E se eu precisar ficar aqui onde eu tô e só. E se daqui pra frente eu precisar vender minha alma, eu não vou vender. Tal, eu. Aí eu botei fé, sabe? Tipo, aí eu falei, caralho! Porque uma coisa é a gente, Pavão, tipo, classe média. Nunca passamos dificuldade na vida, no meu caso, por exemplo. Eu nunca passei uma dificuldade na vida com relação à comida, sabe? Eu nunca passei fome. A gente, tipo, puxava uma cachorrinha absurda, mas, tipo, comida nunca faltou. A gente virar e falar, não, porque eu falo mesmo, e é isso aí e
É,
tal.
isso é
Outra
outra
coisa
história.
é um cara que saiu do nada igual ele. E aí eu vesti a carapuça e falei, pronto, agora nós vamos.
E uma das coisas que mais me irrita nesse caso do Murilo em específico é que, tipo assim, eu entendo não patrocinarem eu e você, porque não querem associar, porque querendo ou não, a gente fala um monte de absurdo. E tá tudo bem falar um
É, eu
bagulho.
entendo. É, tá tudo
Eu
bem me
entendo de
odiar,
verdade,
sabe?
de coração. Eu sei que, mano, a chance de eu ser patrocinado por qualquer merda, mano, independente de números ou não, porque a gente tem números bons, eu entendo, porque eu sei das coisas que eu falo. Só que o Murilo, ele não tá passando nada além de conhecimento, tá ligado? Ele tá passando, mano, o que ele fez para sair da favela, parar de passar fome e hoje ele tá rico. O cara tá ficando milionário. Espero que ele fique bilionário, tá ligado? Só que por ele não ser da lacrosfera, por ele simplesmente falar assim, pô, galera, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo, a galera abaixa o cara e fica dando voz pra essas retardadas dessas Nath Finanças da vida. Isso que me deixa, tipo, com mais vontade de ir lá e continuar falando as merda que eu falo, de bater de frente, de irritar a galera. Porque é muito injusto, tá ligado? E na cabeça deles, eles estão fazendo certo.
Sim, não, na cabeça deles, eles são super os guerreiros de Wakanda, assim, prontos para lutar contra o bem em detrimento de todas as coisas e tudo. Eu vi isso no meu cancelamento, tipo, da galera da faculdade que tentou me fuder de todas as formas possíveis. Tomara que estejam me ouvindo, bando de idiotas. É, não conseguiram, só me deram mais ibope. Só teve mais pessoas concordando comigo. Eles acham que eles são super acima da moral e das virtudes e tudo, e que eles podem apontar o dedo para outras pessoas e falarem o que é certo e o que é errado, cara. Enfim, isso me irrita bastante e é o que é exatamente o que você falou. Dá vontade de meter muito mais o louco, só não meto mais o louco porque o Jorge tá vindo aí, galera printa as coisas e tal. Como é que eu vou explicar pro meu filho o que eu fazia na internet quando eu era jovem, né?
Ah, se Deus quiser, ele vai ser muito pior que nós, mano. Ele já vai chegar e falar, não, mano, aqui eu tô pra herdar o legado da minha mãe e do meu pai, velho. Vocês estão fodidos agora.
Não, eu falo que vai vir uma geração. Na verdade, quem fala isso é meu marido. Que vai vir uma geração muito fodida, velho. Muito fodida. Tipo assim, o que essa galera conseguiu de avanço em 30 anos vai retroceder 50.
Eu
Vai
penso
vir
diferente
um
disso.
povo nojento, assim, tipo, de muito. É, muito mais cheio de preconceitos do que os meus avós, por exemplo.
Não, ó, eu concordo com isso que você falou, mas eu acho que o cenário no final ele vai ser melhor pra gente. Porque pensa, o que que a gente, aí quando eu falo tipo a galera da direita, essa galera que a gente conhece quer. A gente quer, mano, trabalhar, ter nossa família, ter nosso filho, criar nosso filho, fazer isso. Essa galera de esquerda, eles vão ter os filhos dele e tal, e vão construir com essa cabeça fraca. E a gente vai colocar no mundo, mano, uns guerreirinhos espartanos, tá ligado? Imagina na escola, os caras aprendendo
Sim.
ideologia de gênero e ai, porque não pode fazer bullying, e os nossos filhos, ó lá o gordão, ó lá a feia, a
Bom,
horrorosa, chegando, causando.
forjado
No
no
mercado
pulo,
de
igual eu fui
trabalho,
forjada, velho. Tipo assim,
exato, exato.
você vai chorar em posição fetal, e se você não for capaz de superar isso, você não é capaz de mais nada na vida. E
Sim.
eu fui forjada no bullying, tipo, tanto dentro de casa quanto na escola, porque eu era chata pra caralho, eu era muito insuportável, e foi o bullying que me construiu, sabe? Se não fosse o bullying, eu continuaria sendo uma pau no cu insuportável, e ainda assim meu irmão fala que não foi suficiente, que ele tinha que ter feito mais, que ficou faltando, assim, umas construções em determinados pontos.
Não, mas vai, porque o mercado de trabalho hoje em dia, ele já é nosso. Porque, por exemplo, eu tenho 21 anos. Os caras de 30 anos, com experiência a mais, com, mano, currículo a mais, eles não batem de frente. Porque, tipo, a galera não tem o traquejo, tá ligado? Não, é muito mimimi, é muito tipo, pô, os caras não conseguem, não, tem medo de botar a mão na massa. Se já tá assim hoje, a galera ainda tem um resquício de como os pais criaram e tudo mais. Imagina no futuro para nossos filhos, eles vão ser milionários, mano. Não vai ter mais concorrência em escola, em faculdade, em emprego. Não vai ter, mano. A gente vai dominar tudo isso. É isso que eu tenho fé. Por isso que ano que vem eu vou começar uma máquina de desenvolvimento de criança, velho. O primeiro pavãozinho vai vir esse ano que vem. Já vou emendar no segundo assim. Já vou virar um coelho. Botar um.
Você já avisou pra sua namorada, então.
Já falei já pra ela.
E o que ela disse?
Ah, ela falou.
É, sim, vamos, com certeza. Vamos, sim, aham.
No começo ela ficou meio assim com essas ideias, né? Mas eu vou com. Tudo tem um jeito, Deb. Depois que cresceu, esquece. Depois do primeiro, abriu a porteira.
Olha, o Vinícius tem 23 anos. Ele fala que ele estava muito velho.
Antes de você começar... Caraca! Como eu precisar... Obrigado, meu Deus, por gravar esse podcast hoje. Mano, a gente vai ficar 3 horas aqui conversando. Ó, eu ia puxar esse assunto. Você tem quantos anos?
Eu tenho 26.
Fechado. O Vinícius tem...
Dá pra conferir aí na internet, tá, gente? Eu não estou diminuindo a idade, não.
É só alguém pegar a foto do RG que você tirou em 2006, né? Com certeza alguém tem. Mas, tipo assim, ele tem 23. Ok, fechou. Ele tem a idade que eu quero ter quando eu tiver meu primeiro filho. Tipo assim, o meu primeiro filho eu quero ter com 22. E eu penso assim, por quê? Aí você vai me falar se é o que ele me falou, que ele falou pra você ou não. Eu não quero ter um filho, sei lá, com 30, pra quando eu tiver 50, o cara tá, tipo, saindo da adolescência e entrando na fase adulta, tá ligado? Eu não quero ter um filho com 30 pra eu não ver meus netos. Ou, tipo, ver pouco meus netos e não poder aproveitar. Eu quero ter meu filho com 22, pra, tipo, a gente, mano, jogar bola junto, tomar cerveja junto. Eu poder crescer. E, tipo, eu crescendo profissionalmente, como pessoa, tipo, crescer junto com ele, tá ligado? E mostrando as coisas pra ele e aprendendo junto. Então, essa é a minha visão. E aí a galera, quando eu falo isso, fala, ai, mas você tem que ver, tipo, e de dinheiro, essas coisas. Ó, eu, infelizmente, eu sempre fui um psicopata do trabalho. Desde que, sei lá, eu tinha 15 anos, eu trabalhava igual um arrombado vendendo milho e o caralho. E hoje... Eu trampo muito, mas se eu quiser meter 5 filhos amanhã, eu meto e foda-se. Porque eu vou criar e vou dar do bom e do melhor, porque graças a Deus eu tenho. Então, tipo assim, meu único impedimento é ter uma mulher. Agora não é mais um impedimento, mas agora tem que fazer as negociações também, tem essa. E colocar um filho no mundo. E eu não ligo se a galera, ai, porque é muito novo. Mano, para de medir as coisas em tempo, tá ligado? Essas coisas... Em outras, tipo, outros parâmetros são mais importantes do que tempo. Tem um monte de adulto aí de 40 anos que é comunista ainda, porra.
Não, tem muito jovem que te escuta? Qual que é a faixa de público aí do podcast? Você já fez esse levantamento?
Exatamente, de 23 anos até 40 são a faixa, tipo, 60% da galera que me escuta.
Tá, então você, homem, jovem. Vou contar qual que foi o rolê que aconteceu aqui em casa e por que que eu recomendo esse rolê para todo mundo. É, o Vinícius morava no Rio e eu morava em Minas. A gente se encontrou e bateu todos os objetivos de vida que um queria e o outro queria, que era a gente queria construir uma família e a gente queria criar os nossos nenéns em paz. E ninguém quer ficar milionário, mas também ninguém quer ser muito pobre. A galera, eu e ele, queremos correr atrás das coisas, assim, de uma forma honesta, que é muito importante, jovens que estão escutando, você achar alguém que pense que honestidade é uma coisa importante, tá? E aí juntou, a gente se conheceu, passou um ano namorando à distância, a gente fez as contas, porque pobre é assim, gente. Pobre faz as contas e fala, cara, tá ficando mais caro a gente ficar na ponte aérea do que a gente juntar as escovas. E é isso, a gente casou sem nada, Pavan. A gente casou sem um puto no bolso. A gente foi morar numa kitnet que batia um sol 1 hora da tarde, o sol só ia embora, 30h. Era uma coisa surreal. Mas era o que a gente conseguia pagar e tudo. E aí ele veio, ele largou tudo lá, ele largou o emprego dele lá pra, tipo, fazer os corres aqui, o Naí e tudo. E, cara, do nada mesmo, tanto eu quanto ele. E o Vinícius ficou a vida inteira falando, desde o dia que a gente começou a namorar, que ele já estava velho para ter filhos. Porque ele não queria ter filho velho. Porque... Exatamente isso que você falou. Porque ele quer ter energia. Exatamente isso. Cara, como que você vai jogar bola com seu filho se você tem 40 anos de idade e você não consegue nem jogar uma pelada com os caras de 40 anos? Você vai aguentar o pique de uma criança, sabe? Não vai. Você tem que ter energia pra rolar na grama com o garoto, ensinar a jogar pipa, a soltar pipa, a jogar as coisas. E aí o Vinícius fica brincando que eu só fico preocupada com a educação e com fazer o menino virar uma almofadinha. E que ele vai soltar o menino lá em Mesquita, deixar o menino um mês lá, no mato, com uma marmita. E essa é a função do pai, sabe? A função do pai é ter energia pra botar o menino pra correr, principalmente se for homem. Menina também, que não tá fugindo muito.
Caralho, mano, que, velho, você achou um em um bilhão de homens, velho. Parabéns. Caralho, Vinícius.
Exatamente, palmas. Mano,
palmas pra
eu sei disso, eu sei disso.
Na moral, sério, parabéns. Palmas pra você também que achou ele. E, mano, fala pra ele que ele agora é, velho, meu ídolo. Porque eu conheci duas pessoas agora com ele, que tem essa faixa de idade. O cara que trampa comigo, eu conheci ele em... Quando eu entrei... Ah, enfim. Conheci ele esse ano. E ele tem 22 anos. Ele é um ano mais velho que eu. E aí eu cheguei lá e, tipo, eu começava a ver ele com foto de criancinha, assim. Eu falei, pô, cara, você tem filho? Não sei o que tem. Ele falou, tenho, mano. Tenho um ano, não sei o que tem. Ele tava com a mina dele tinha um tempo já. Ele teve filho. Ele falou, pô, era o que eu queria e tô indo agora morar junto. E, mano, a família dele é linda, é maravilhosa, tá ligado? Eu vejo ele trampando do meu lado e respondendo a mina dele, tipo assim, não, tá tudo bem. É lindo. E ele é muito novo também, muito novo, assim, pros padrões dessa galera que tem. Bom, só pra passando aqui pra avisar, tô editando agora e nesse momento que parou bruscamente aqui, a internet tinha caído, a gente teve alguns problemas de gravação, teve problema no Discord, e aí depois a gente retomou de um papo que a gente já estava conversando e não conseguimos gravar, infelizmente, tá bom? Peço desculpas, mas vou continuar agora. Beijo. Yes, filha da puta! Ok, mano, meu Deus do céu, velho. Ai, cara, ó, o podcast que eu tô mais amando fazer, que eu tô mais me divertindo, que eu tô aqui, ó, eu tinha que treinar 9h30, não jantei. Caiu no meio e a gente conseguiu voltar agora. A Debs tava falando.
Se tiver colocado na macumba, tira, velho, porque...
Não vão conseguir.
Se macumba funcionasse, o campeonato terminava empatado, entendeu?
Exato, então, o Messi tava jogando no Vasco. Esquece. Ó... A Debs estava falando de que o Vinícius ele queria ter muito um filho novo e aí que a criação deles ia ser, tipo, ia ser o Vinícius jogando ele no meio do mato e deixando uma marmita.
E eu preocupado com livros e coisas importantes e o menino correndo pelado, pulando no rio e pegando peixe com a mão. E eu só tinha falado também que para quem tá escutando e que tá querendo formar família, e que tá querendo fazer menino, e tá pensando em dinheiro, cara, não pense em dinheiro, porque você nunca vai estar pronto pra ter filho, velho. Você nunca vai ter formado uma base material bacana pra criar uma criança do jeito que você quer criar. E se você ficou pensando nisso, nunca vai dar certo, sabe? Se você pensar, ah, primeiro eu vou terminar o meu mestrado, primeiro eu vou terminar isso, esse projeto, você nunca vai fazer. Tipo, só vai
Cara,
e faz.
Batendo palma. Eu tenho esse Pavancast aqui, eu só vou bater palma. Eu não tenho mais nada pra eu fazer. Eu não tenho mais pra falar.
É isso. Esse é meu conselho para os jovens. Deu certo comigo, vai dar certo com vocês.
O meu conselho também é pare de contar a medida de importância da vida de vocês com a medida de tempo que vocês levam. Tem gente que tá rica com 21. Tem gente que tá fodida com 50. Tem gente que, tipo assim, casa... Ficou casada há 5 anos e não teve filho. E aí, tipo, casou depois, em 2 meses, engravidou e teve filho. E as coisas acontecem em tempos diferentes. Você faz o tempo da sua vida. Tipo assim, quando eu era pequeno, ou quando eu, sei lá, tinha 16 anos, eu via, tipo, é o que a Debs falou.
Ano passado, então.
É, ano passado, exato. Tipo assim, quando eu tinha 16 anos, vai, que eu comecei a trabalhar e o caralho. Eu via que a gente tinha uma condição boa, mas não era a condição que eu queria ter. Eu comecei a trabalhar igual um filho da puta e hoje eu tenho a condição que, tipo, o Pavan de 16 anos nem sonhava. Então, tipo assim, faça os seus esforços e, tipo, meça os seus objetivos com, mano, com esforço. Com, ah, eu vou fazer isso ano que vem e foda-se. Porque, tipo, idade, mano, tirando bobolescente, depois você vai pro mundo real, idade, ela não importa em nada. No mercado de trabalho, na igreja, em qualquer lugar, você vai estar convivendo e vai estar disputando com gente de, sei lá, 30 anos mais velho e 30 anos mais novo. Então, pare com isso. Isso que
Agora é minha hora de bater palma.
E aí, bom, agora vamos para a parte da fofoca, né, dona Debs? Que você vai
Isso,
fazer o quê? Bom, eu queria falar
galera, o Pavão queria
com você no
falar coisa em off
corrido.
aqui. Eu não deixei falar em off. Falei, tem que ser gravando. Foda-se.
Eu não queria falar isso, porque assim, eu posso estar me expondo de uma maneira que eu já me expus outras vezes na internet. E, enfim. Então, isso é tudo culpa da Debs. Se eu tiver que chorar e sofrer depois, eu vou, mano, eu vou ficar enchendo o seu saco. Enfim.
Tudo bem, eu aceito.
Todo mundo aqui que tá ouvindo isso, e a galera que segue no Twitter, sabe que eu mantive uma faminha meio assim. Não benquista entre as mulheres que procuram algo sério.
Bem
Porque
ruim, né, Pavan? Bem ruim
bem
mesmo. Vamos colocar em
ruim, bem ruim.
pratos
Assim,
limpos aqui.
não vou falar que eu me arrependo, porque, mano, foi uma parada que eu criei com o meu amigo do nada, que é o Fabinho, a gente já gravou umas ternelas e tudo, e que estourou, e que, tipo assim, eu fiquei com um monte de mina e o caralho. Só que, desde que vocês começaram a ouvir isso aqui, vocês sabem que o meu objetivo não era esse. O meu objetivo é, mano, me aquietar, achar uma mulher e tocar a minha vida do mesmo jeito que o Vinícius fez, mas tocar a minha vida e, tipo, construir minha família e fazendo as coisas em paralelo. Como eu não tinha isso, eu meio que ficava com todo mundo. Meio, é engraçado, eu ficava com todo mundo.
É, porque a única opção, tá, gente, entre casar e não casar é tocar o foda-se. Não tem uma opção ficar mais de boa, não. É isso aí. Ah,
É,
continua.
exatamente. E aí, tipo assim, eu ficava morrendo de trabalhar e minha vida profissional decolou um monte, só que a minha vida amorosa, ela tava numa pindaíba desgraçada. Porque, mano, eu, sabe, eu não ficava mais com sentimento. Eu ia só por ficar, tá ligado? Como se. E, ó, não tô desmerecendo nenhuma das meninas que eu fiquei, pelo amor de Deus, eu sei que tem gente que ouve o Pavancast que ficou comigo. Tipo, tá bom, foi
Amanhã sua
legal.
casa acorda pichada, tá?
Ah, mano, amanhã eu tô, mas eu vou ouvir tanta merda. Enfim, não vai ser a primeira vez, nem a última. Mas eu ficava com as minas que, tipo assim, eu nutria amizade. Eu não nutria, tipo, o sentimento que eu gostaria de nutrir. E aí aconteceu que eu conheci uma cidadã. E no dia que eu conheci essa cidadã, eu tava muito bêbado. Mas muito. Tipo assim, Debs, eu tava bêbado no nível. Estava das 10 horas da manhã às 10 horas da noite bebendo ininterruptamente, sem almoçar, sem comer nada. Esse era o meu estado.
Nossa, velho, que
E aí
sonho. Quanto
eu fui
tempo?
encontrar
Quanto
ela.
tempo?
Foi. Ai, cara, tem um mês e pouco.
Ah.
E aí eu encontrei essa menina. E essa menina, ela já tava meio puta comigo, porque ela via lá o negócio de pavanelas, e ela não queria ser mais uma, entendeu? E eu não percebi isso na hora, porque, como eu já disse, eu tava, velho, tava Fábio Assunção das minhas ideias. E eu, quando eu saía com as minas, antes, eu não postava foto, eu não fazia nada disso. Porque, justamente, eu não queria ter essa dor de cabeça, de tal, porque eu sabia que outras iam ver, iam ficar enchendo o meu saco, e tá ligado? Aquele papo, eu preciso trabalhar, eu não posso ficar com mulher falando no meu ouvido. E aí.
Eu não tô rindo, é só pra não atrapalhar aqui a sequência, tá? Mas eu tô
Calma.
gaitando por dentro. Pode continuar.
Caralho, mano, você é tão filha da puta que a gente ficou 3 meses pra gravar e você foi a única que me deixou constrangido de contar uma história aqui. Parabéns. Enfim, vou continuar logo isso pra acabar logo. Eu já tô envergonhado. E aí, esse dia, eu acordei no dia seguinte, eu peguei meu Instagram e tinha um monte de foto com ela. Um monte, tipo assim, vídeo. E o meu, minha DM e o meu WhatsApp tava assim: Você é um filho da puta. Você é um desgraçado. Caralho, nunca esperei isso de você. Você é um verme. E eu pensando, mano...
Esse
meu
é o
Deus
famoso Deus. Rodou. O famoso rodou. Rodou, meu amigo. Rodou.
Rodou, rodou.
Esquece, esquece.
E eu pensando, mano, o que foi que eu fiz, cara? O que foi que eu fiz? E antes eu não tinha visto os vídeos no Instagram. E aí eu comecei a ficar em choque. Eu falei, mano, eu fiquei bêbado, falei merda pras minas e tal, não sei o que tem. E aí eu comecei, tipo, a procurar. E aí eu achei esses vídeos. Eu achei esses vídeos da com ela. E aí, mano, eu entrei num parafuso, tipo, porque, tipo assim, eu nunca tinha feito isso, tá ligado? E aí eu falei, caralho, que aconteceu? O que aconteceu? E aí, mano, eu... Cara, que ridículo. Aí eu fui lá e falei, mandei áudio pra minha mãe, desesperado. Mandei áudio pra minha mãe, desesperado. Mandei áudio pra mamãe. Corri pra mamãe, corri pra da mamãe.
Não,
eu mandei literalmente isso. Eu tava voltando pra casa, tipo, pegando o ônibus. Falei, mãe, caiu a casa. Mas caiu. E ela, o que aconteceu, meu filho? Eu falei, mano, caiu a casa. Caiu a casa. Eu me conheço, não sei o que tem. Aí ela já falou, xiii, é mulher. Eu falei, é mulher, mulher. Enfim, resumo da ópera. Deu 20 dias, eu fui ver essa cidadã de novo. Porque eu queria confirmar o que eu tava sentindo. E aí, tipo assim, eu confirmei o caralho, e aí eu entrei em parafuso mais ainda. Por quê?
Agora, Paulo, você já tava escutando o CD do Exalta Samba ao vivo na Mangueira, 1994. Nossa. Durante esses 20 dias, entendeu? Já não, tava
eu passei,
assim, já era.
Eu passei 20 dias era. De Jorge Mateus, Ferrugem e Exalta Samba ao vivo na Ilha da Magia, 2009. Era isso que eu ouvia, minha playlist.
Sim, enfim, sim.
O que eu achei engraçado disso tudo? Eu ficava meio que procurando. Toda vez que eu ia ficar com uma mina, eu ia na expectativa. Porque é uma parada que eu quero, mano. Eu quero ter minha família, eu quero fazer minhas paradas. A galera que ouve o Pavancast sabe. O Pavancast 11, que foi de agradecimentos, eu já falei isso. A galera sabe. Só que toda vez que eu ia com essa intenção, nada acontecia. Porque eu ia, não era a mina que eu gostava, não batia o santo. Eu falava, porra, na moral, eu só quero ir pra casa, tá ligado? Eu só queria estar jogando, só queria estar vendo um filme sozinho, deitado com a pavinha. E dessa vez que eu fui a primeira e fiquei muito louco, eu senti isso tudo. E eu fiquei em parafuso. Eu falei, mano, será que foi porque eu tava bêbado? Será que foi porque eu passei o dia inteiro bebendo, não sei o que tem? Enfim. Aí eu saí do Nelas agora, né? Como vocês podem ver e tal. Saí do Nelas. Eu vou muito cortar essa parte, tá ligado? Que filha da puta que tá me fazendo contar isso.
Você cortar essa parte? Eu juro, mano, que eu te bloqueio. Eu nunca mais troco uma palavra com... Vossa Excelência.
Enfim.
Continua.
Eu saí do Nelas agora e a galera meio que ficou sentida. Falou, pô, você saiu e tal. Mas metade entendeu, metade não entendeu, pra falar a verdade. E aí, ontem eu abri caixinha de pergunta no Instagram e aí um cara mandou assim, dois na verdade, mas eu respondi só um. Ele mandou assim, pô, você não tem medo de, tipo assim, agora você largou todas as minas. E as minas que estavam ficando comigo, elas sabem que eu tô ficando com ela agora e tudo mais. E aí, eu comecei a pensar nisso e, cara, não tenho nem um pouco, tá ligado? Eu não sei como foi com você quando você largou tudo pra ficar com uma pessoa que era de outra cidade. Mas, eu não tenho medo porque, velho, as coisas a gente... Imagina assim, eu decidi que não. Falei, porra, não vou fazer nada disso, vou continuar trabalhando e pegando todo mundo. Imagina se lá na frente acontece alguma coisa, eu vou encontrar essa mina. E aí ela tá, sei lá, casada com filhos. Isso ia me remoer, mas de um, mano, num patamar assim que eu não sei nem o que esperar. Então eu já meti o louco. Eu sou... Já viu aquele meme que é o cara do Deus do Impulsivo? É metade eu.
Qual o seu signo?
Sou virginiano.
Qual seu signo? Você tá fudido, meu amigo.
Não.
Nunca mais. Não. Nunca mais. Se você é virginiano, você tem que pegar essa menina no laço. Porque se ela conseguiu te laçar desse jeito, você nunca mais vai conseguir, cara. Sério.
Não,
desculpa. Acabar com as suas expectativas de não levar isso pra frente, mas é isso que vai acontecer.
Não. Eu não entendi o que você falou. Como assim? Eu não vou conseguir nunca mais achar uma mina igual?
Não, é porque se você é virginiano e bateu o sentimento desse jeito, a ponto de você largar tudo do jeito que você largou, é ela, sabe? E vai ser ela durante
Então,
muito tempo.
é o que eu acho
Até
também, e foi o que eu
conseguir
falei.
desapegar disso, Jesus amado.
Você tá de sacanagem. Nem, mano, sai fora. Caraca, como
Se você.
você é ridícula, velho. Eu ia contar isso em off pra você, eu sou a Naja, víbora.
Não, não, não. Agora já era. Agora os seus segredos estão revelados. Mas também
Nossa.
não adianta, porque esse segredo não ia ficar muito tempo embaixo do tapete e eventualmente todo mundo ia saber. Velho, não tem medo não disso. Muita gente falou, sabe? Muita gente falou exatamente isso. Tipo, cara, como assim? Você vai largar tudo? Você vai se jogar num buraco negro, que no caso meu e do Vinícius era mais no sentido de que ele teria que largar o emprego dele no Rio e a gente ia ter que começar uma coisa nova no interior de Minas Gerais, sabe? Muita gente falava com ele, cara, você é louco, e se essa mulher der um pinote e falar que não quer mais e tal, confia. Sabe aquele meme do Will Smith? Confia. É isso, sabe? Tem que confiar que vai dar certo e tem que confiar que. Se o seu santo bateu, isso vai funcionar mesmo. É aquilo que eu falei, velho. Se a pessoa tem o mesmo objetivo de vida que o seu, se ela tem os mesmos valores morais que o seu, pronto. É isso. Fechou. Sela o envelope e o resto você resolve na vida, na rotina e o resto vai dar certo.
É, não, e enfim. Galera, vocês que estão com medo, já ouviram a música do Revelação Medo de Amar? Então, vocês que estão com medo de amar aí, velho, para com isso, sério. Amar é bom demais, é muito melhor. Cara, você não tem noção de como é bom você ter, ao invés de, tipo assim, 10 mina pra você ficar conversando, você ter uma. Porque ao invés de 10 conversas que você não se importa com nenhuma, você tem uma que você se importa 100%, tá ligado? É a mesma coisa de,
Não,
sei lá.
Baba, e
Você
assim,
tem três trabalhos. Sim.
eu já fui jovem, então assim, eu já vivi a minha vida, eu já vivi a vida bem vivida, assim, e eu vou te falar, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha casado com o Vinícius com 18 anos de idade, sabe, eu tinha arrancado daqui, lá no Rio de Janeiro e falado, oi, eu vim do futuro e a gente vai casar lá na frente, e é isso, já era. Vamos
Já vamos
casar
adiantar
agora.
esse processo aí, né? Já vamos ajudar,
Isso.
né?
Já vamos ajudar, porque assim, tá bom, sabe? Vamos lá. E também tem uma parte que pesa mais nesse rolê todo que eu tava contando pro Pavan aqui em off, gente, que casar na igreja faz muita diferença, porque existe o seu compromisso com Deus, que é um negócio que pesa, ainda que você ache que não, porque eu era uma pessoa que não achava que pesava, eu não, nunca fui religiosa e tudo, e fui obrigada a casar na igreja, e o negócio pegou e tudo, e o Vinícius sempre foi da igreja. E, velho, assim, se você puder evitar esses rolês muito errados, vai te evitar alguns arrependimentos lá na frente e algumas confissões, assim, a hora que você for colocar sua vida na balança. Então, resolve a vida rápida, assim, logo. E essa galera que tá pagando de descolado e que não sei, ah, mil garotas no final de semana, chega domingo essa pessoa chora, sabe? De depressão.
Sim. Eu posso falar, sim, eu chorava. Eu chorava, sério. Chegava, porra, final
Bati
de
aquela
semana.
bad, velho.
Caraca, às
Nossa.
vezes. Porque, mano, tem dia que você não tá bem, tá ligado? Tem dia que você só quer falar, pô, mano, na moral, vamos deitar e assistir um filme, ou tipo, só ficar na moral, ficar tranquilo. E você não tem ninguém pra conversar, querido, porque é diferente você conversar um bagulho com um amigo ou com a sua mãe e tal. Mas se você tem alguém que tá do seu lado ali, lado a lado, você divide tudo. Você tem um compromisso com a pessoa, é diferente, mano. É melhor, tá ligado? E aí, e tem coisa que você fala pra sua mãe, tem coisa que você fala pro seu amigo, tem coisa que você fala pra sua mulher, tipo, ou pro seu homem, enfim. É diferente. E era isso que eu tava, mano, em choque, porque eu não tinha sentido ainda. E aí, agora que eu senti, eu falei, eu não posso deixar isso passar, entendeu?
Exatamente. Teremos aí mini pavãs em breve.
Porra,
Eu
Deus te ouça.
espero. Eu
Deus te
espero.
ouça.
Que haja
Não,
essa conversão.
Caraca, mano, agora você foi suja, porque assim, eu tava com tudo planejado na cabeça, eu ia contar essa história em off no final do programa, e aí você meteu o louco, mano, o louco. Eu perdi o rumo, parabéns, agora já era. Agora não
O
sei.
objetivo principal era esse, tava. Já vim na maldade, já vim no
Nossa,
ódio.
pior que hoje, a gente não tá, tipo, a gente não assumiu nada ainda e tal, não sei o que tem. Ok, aí hoje você já tweetou o bagulho lá, meninas solteiras no meu site. Eu falei, nossa, mas isso vai me dar um problema, família.
Caralho, rodei de acordo.
Eu falei, mano, cara, já comentei lá embaixo, já deixei o meu compromisso com a verdade lá embaixo, né? Falei, pera lá, não é assim também, não sei o que
Eu
tem.
fico brincando que eu sou psicopata no Twitter de com Vinícius. Eu queria esclarecer aqui neste podcast para deixar muito claro que é brincadeira, tá, gente?
Seu cu, seu mentira,
É
mentira, mentira,
brincadeira,
mentira, mentira, mentira. Ó, ela é, ó, para, parceiro. Ué, eu tenho assim para mim. Eu não gosto de saber do passado, porque é um problema que o presente não precisa saber, tá ligado? Se eu tô com a pessoa agora, é porque eu acredito que é a hora. Mas mulher não pensa assim não, velho. Mulher, ela quer saber o dossiê. Quantas foram, com quem foi, o nome, o RG, a família, a data, qual posição, qual era a fase da lua que tava quando você ficou com a última menina. Vocês são psicopata. Então
Não, não.
não venha falar, ah, é brincadeira o negócio do Vinícius, que eu tenho certeza absoluta que não é.
Não, eu juro. Olha,
Não,
eu vou, eu vou fazer o meu
eu
caso
tô aqui.
aqui. Eu vou colocar o meu caso e aí eu vou deixar para a comissão julgadora para julgar o meu caso, tá?
Beleza.
Eu descobri ao longo da vida que quem quer fazer merda, faz merda. Independentemente se a pessoa for psicopata ou se ela não for psicopata, sabe? Então, eu vou contar o caso que eu trabalhava no escritório e que os advogados, mais velhos na época eu era estagiária, né? Eles saíam na hora do almoço, meio-dia, e voltavam às 2. É o horário normal, né? Do almoço. Só que sempre tinha um dos advogados que voltava antes. Tipo, meio-dia e meia ele já estava no escritório, sendo que ele tinha saído para almoçar com todo mundo. E a gente perguntava: Nossa, mas você já voltou? Ele: Ah, o pessoal fica lá conversando, eu tenho muito trabalho. Todos casados, falavam, todos casados. No belo dia de sol, no, na hora do café, tá todo mundo reunido na cozinha, e a galera não percebe que eu tinha entrado na cozinha, e eles estavam comentando sobre como tinha sido o puteiro. Que eles tinham ido na hora do almoço. Tipo, quarta-feira, meio-dia, o sol na janela, torrando, e a galera tava usando a hora do almoço pra ir pro puteiro.
Ah,
Nesse
não, como
dia,
é
eu
vida, como é
falei
vida.
assim: Cara, quando que você é uma mulher, que você vai estar na sua casa, que você vai estar no seu serviço, que você vai pensar, meio-dia, que o seu marido vai estar fazendo alguma merda nesse sentido, sabe? Aí, a partir desse dia, eu desencanei geral. Tipo, eu acho que não adianta mesmo você ficar fiscalizando e indo atrás e tendo crise de ciúmes, porque se a pessoa quiser fazer merda, ela vai fazer merda. E assim, é isso. Por isso que eu falo que é brincadeira. Eu juro que é brincadeira. Eu juro. Tanto que eu alopro assim e logo depois já o Vinícius já me manda: Véi, para de postar esse tipo de coisa que as pessoas acham que é verdade e que você é um psicopata. Eu, velho, tá tudo bem. Eu prefiro que
Mano,
elas
mas
pensem.
tem que achar que é psicopata, sim. Tem muita gente folgada. Ó, quando eu tava. Olha como a galera é psicopata. Tem muita gente que me odeia. E eu entendo boa parte, porque tem uns caras que me odeiam porque eu peguei a mina deles, tem uns caras que me odeiam porque eu peguei a mina que eles queriam pegar. E aí a missão deles na Terra é estragar todo e qualquer relacionamento que eu tenho. Então a primeira vez que eu saí com essa mina, eles encheram o curiosquete dela, tipo assim, ah, você tá achando que você vai ser a única, né? Ah, mas não é não, você é só mais uma, não sei o que tem. E aí, tipo assim,
Véi, que povo desocupado. Jesus
para
amado.
eu conquistar ela, eu espero que tenha conseguido, foi o triplo de esforço que eu tive que fazer, tá ligado? Porque além de eu ter que provar que eu tô sentindo alguma coisa, eu tenho que provar que eu não sou um psicopata nato que vai pra cidade das minas e tenta enganar elas, tá ligado? Porque é isso que eles passam de mim. Vocês são fracos, velho. Vocês me subestimam demais. estamos aqui, né?
Entendi. Então, eu falo brincando mesmo, tá? Tá, gente? É brincadeira. Tudo bem? Entendam.
Tá tudo bem. Bom, vamos, eu tô muito constrangido, eu vou cortar essa parte. Vamos falar de outra coisa. Eu quero fazer uma pergunta que é importante pra mim. Vocês provavelmente planejaram o Jorge, tô certo?
Não, não tá certo. Não
Tá,
foi
vocês não
planejado.
planejaram. Vocês o queriam, mas vocês não planejaram nada.
Não, a gente queria, mas eu tô terminando o mestrado. Eu defendo minha tese agora, no final do mês. E eu queria
Entendi.
pelo menos defender minha tese antes de ter um filho. E
Entendi.
foi, e aconteceu. Esse ano, e é isso. E agora a gente vai ter mais quatro em sequência.
Oh, tá certo. Porque assim, eu queria saber se tinha sido para ver a reação. Como foi a reação de vocês quando vocês descobriram que você falou assim, puta, mano, tô grávida, caralho. Tipo,
Cara,
se
não,
fosse.
vou contar. A gente deixou de ir pro Carnaval de Recife esse ano para reformar a casa. Porque a gente
Sim.
pensou assim, Pavão, nossa, a gente ainda vai ter muito tempo para aproveitar Carnaval. Então, assim, vamos arrumar o apartamento do jeito que a gente quer agora. E ano que vem a gente aproveita o Carnaval do Rio junto. E no outro ano a gente aproveita o Carnaval de Recife. E depois a gente faz filho e tudo certo, sabe? E aí, num belo dia de sol, o Vinícius enfiou na cabeça que eu tava grávida. Sem o menor motivo. Não tinha motivo para ele desconfiar. Ele simplesmente colocou, ele teve uma revelação e descobriu que eu estava grávida. E
Chegou
falou,
metendo
cara.
louco, falou, você tá grávida?
Ele falou, você tá grávida. Eu falei, não. Não, menino. Nossa senhora, não. Tira o pé da minha janta. Calma, tá tudo certo. Tipo, tá tudo sob controle e tudo. E ele foi e comprou, mandou entregar um teste onde eu trabalho. Tipo, de tanto que ele tinha certeza, ele falou: pode fazer o teste. E eu fiz, deu positivo. Eu cheguei em casa, tipo, batendo a porta assim forte. Abre essa merda! Eu sou muito romântica, nossa. A
Filha da
mulher.
puta, como é que você
Mulher
sabia?
geralmente faz um cartãozinho, bota uns sapatinhos, né? E fala, parabéns, papai, não sei o que que tem. Eu, abre essa porra! Ele, que foi? Eu tô grávida! Aí ele, tá,
Caralho, ele deve
eu já
ter ficado muito
sabia!
feliz, mano.
Eu já sabia! E aí, legal, eu comecei a chorar. Eu, meu Deus do céu, Vinícius, o que eu vou fazer com uma criança?
Caralho, bateu essa merda.
O que que eu vou fazer com a criança? Vinícius, eu não sei cuidar de mim mesma. Como que eu vou cuidar de uma criança? E comecei a chorar. E eu liguei para a namorada do meu irmão, que já tem uma menina de 5 anos de idade. Ela teve com 15 anos. E ela me deu um tapa na cara. Ela falou: minha filha, mulher velha, passando a hora, casada, com emprego. Que você tá chorando? Já tava mais do que na hora de você ter menino. Para de chorar. Engole esse choro e é isso aí. E vai dar tudo certo. E deu.
E
Estamos
deu.
aí. Jorge está aí ano que vem. Aprontando todas.
Caralho, mano, que bênção, na moral. Porque a minha família, ela é apavorada comigo, porque eles não sabem quando que eu vou chegar e falar assim, ó, tá aqui. Esse é meu filho. Porque eu sempre quis isso, sempre quis isso. E minha mãe, ela tava ligada que eu sou um cara muito responsável. Então, eu não ia fazer enquanto eu não tivesse dinheiro, tá ligado?
Sua família não mora na capital.
Mora, minha mãe mora. Meus pais,
E por
tipo,
que
meus
você
pais se
saiu de
separaram.
casa para morar com as pessoas que você mora?
Assim,
Com esse séquito.
os meus pais são separados. Então eu morei com meu pai no interior, em Indaiatuba. E eu fiquei muito tempo lá, cresci, fiz minha vida lá. Só que, mano, cidade do interior não tem dinheiro e tipo, não tem coisas para você crescer. E eu sempre fui muito ambicioso, tipo, eu sempre quis fazer minha vida o mais cedo possível. E aí, quando eu tinha 18, eu vim para São Paulo e montei minha vida aqui. Comecei um curso e aí, tipo, comecei a pegar independência e tal. Conversei com a minha mãe, falei, pô, acho que tá na hora de eu sair de casa. Ela aceitou. E aí eu tô aqui morando sozinho. Tipo, no final das contas, eu venci em todos os aspectos. Então, estou feliz por isso. Aí agora.
Nossa, você resolveu. E sua mãe resolvi foi de boa com você saindo de casa.
Mano, foi de boa. Foi de boa. É, tipo, eu falei pra ela que eu queria e tal. E aqui em São Paulo é tudo muito grande, muito longe, né? Eu ia ficar longe pra eu ir pro trabalho. Eu falei pra ela, pô, eu preciso trabalhar, é um emprego que... Foi meu primeiro emprego aqui, no caso. E aí eu fiz isso e ela tá de boa, mas vejo ela sempre e tal, a gente tem sempre contato, então não tem muito problema.
Ah, entendi, porque aqui no interior você só pode sair da sua casa sem ofender a dignidade dos seus pais se for pra casar. Se você não casar, você vai ficar com 55 anos dentro da casa da sua mãe. Se você ousar falar que vai sair, ela finge um ataque de pânico pra te obrigar a ficar em casa.
Não, minha mãe ela sempre foi muito desprendida dessas fitas. Tipo, meu pai ainda foi bem mais chato. A gente até ficou um tempo tretado quando eu saí de casa e tal. Mas minha mãe sempre falou, ah, você acha que vai ser melhor pra você e tal? Tá permitido. E aí eu saí.
Ah, muito bom. Você agora, é filho único?
Não, eu tenho... Meu pai tem uma filha, que é a caçulinha, com a minha madrasta, e aí eu tenho uma irmã mais velha, que é com a minha mãe também, que ele teve. Mas ela já tá com a vida feita, tá em Portugal, tá longe.
Nossa, mudar pra fora é uma das coisas que eu pretendo fazer ali.
É isso, eu também.
Não tá dando, galera. Não tá dando pra ficar. Quem for
família,
ficar,
é guardar dinheiro. É guardar dinheiro pra 2022 se algum candidato de esquerda ganhar pra presidência e o Brasil começar a afundar e meter o pé. Porque pra gente virar uma Argentina, uma Venezuela 2.0, é dois palitos.
Exatamente. Na verdade, eu dei bobeira que... Eu não sei se você pensa assim, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha saído antes, assim, do país. Eu tinha metido um curso fora, um técnico e tal.
Então, é que você é 5 anos mais velha que eu, né? Tipo, eu tô nessa fase ainda de decidir o que eu vou fazer da minha vida.
Você me chamou de velha e...
Não.
Estacionada. Tá tudo bem.
Não.
Tá tudo aí bem, você, tudo bem. Eu aceito.
Você tá vindo com pedras. Eu fiz um elogio formal, você que não percebeu.
Eu aceito. Não, eu aceito. Vou interiorizar essa informação.
Mas, velho, nunca é tarde pra sair do Brasil, tá ligado? Se você tem a oportunidade, tendo 50 ou 15, meta o pé desse país, vai. Para, você tá fazendo o que aqui, velho?
Nossa, principalmente pra... Principalmente pra você poder sair de casa sem medo de ser assaltado. É a única, o único motivo. É o principal motivo que me levaria a sair.
Poder
andar na rua sem ficar neurado.
É que, tipo assim, eu não quero sair do Brasil pra lavar prato. Porque, enfim, não quero. Trabalho pra caralho pra poder ter um conforto mínimo. Então eu tô fazendo um currículo bom aqui. Pra dar tudo certo e sair já com um emprego bom lá, tá ligado? Então.
Tá, vamos. Eu vou fazer um noticiário aqui para as pessoas que escutam. É que eu preciso vomitar.
Boa, vai lá. Você quer cancelar agora ou você quer que eu fique aqui fazendo o salão pros caras?
Nossa, você chama os comerciais? Não, é porque
então,
eu não sei.
Eu vou fazer os comerciais e ler as perguntas aqui, e aí você vai lá vomitar. Qualquer coisa eu encerro por aqui e você me manda uma mensagem, tá bom?
Tá. É, se já encerrar por aqui, eu sinto muito, galera, mas tá todo mundo acostumado também comigo saindo das lives pra fazer isso, mas não engravidem se vocês não tiverem capacidade de suportar isso, o que vai acontecer? Não,
relaxa. Qualquer coisa, a gente grava de novo essa semana e aí sai um parte 2 com a Debs, tá bom? Sem vomitar. Um pré-vômito e um pós-vômito.
Deixa eu ir lá, então.
Vai lá. É, enfim, família. Enfim. Mano, ainda tô pensativo sobre esse programa. Porque eu, de verdade, fiquei muito feliz com as coisas que a Debs falou. Fiquei muito feliz com as coisas que eu imaginava que tinham acontecido com ela. E aconteceram comigo e espero que aconteçam também. E, mano, muito surpreso, de verdade. Debs é uma pessoa incrível. sempre gostei muito dela, vendo ela pelo Twitter e tal, as coisas que ela falava, uma pessoa que tem posicionamento e tal. E agora achei muito mais foda ela, a família dela, o Vinícius, inclusive, mano, Vinicião, se você estiver ouvindo isso, mano, você é pica, meu parceiro. Você é um orgulho, na moral. Homens como a gente, mano, não tem, não fazem mais. E você, mano, salva de palmas de novo. E aí, mano, enfim. Acho que eu vou cortar algumas partes, vou ter que cortar. A Pavinha tá... A Pavinha tá miando ali, igual uma psicopata, porque eu não sei o que ela quer fazer, ela quer subir na mesa e derreter tudo. E estamos nessa, mano, estamos nessa. Tô igual um psicopata agora, tô meio desnorteado, tô pensando no que a gente conversou. Ainda tem muita coisa pra falar com a Debs. Política, ia falar de outras coisas e tal. E, enfim, ela foi vomitar agora, eu acho que não vai dar. Então eu vou encerrar por aqui, de novo. Agora falando mais sério. Eu sei que eu passei um tempinho sem o Pavancast, mas foi porque eu tava num momento da minha vida que eu tava decidindo algumas coisas. Em momentos de tomadas de decisões, eu prefiro focar 100% nos objetivos e não fazer nenhuma cagada.
Para de arranhar a Pavinha, sua filha da puta. Eu já vou abrir pra você, linda. Vem aqui, cumpadre. Vem.
Enfim. Eu deixei um mês, acho que ficou quase um mês e meio sem Pavancast, mas foi por isso. E agora a gente tá voltando. Estamos voltando aos poucos, mas... Eu já tinha 3 projetos, agora só tenho 1, consigo focar mais nele, consigo dar, mano, mais gás. Cold Nights tá chegando também, eu preciso estar com a cabeça boa pra fazer junto com o Luen. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Tô focando no Pavancast, tô trabalhando muito, porque eu tenho outras coisas também, de missões e objetivos. Queria agradecer de novo a audiência. Tipo, é uma parada que até hoje eu não sei, todo programa quase eu falo isso, mas é uma parada que eu não sei como aconteceu, como cresceu tão rápido, como vocês acompanharam isso tanto tempo, tá ligado? Como vocês foram acompanhando o crescimento, e como ele era um bagulho que eu fazia com o microfone do celular, e agora ele se tornou tipo, uma parada que a gente tem um monte de equipamento legal, a gente tem um monte de coisa que vocês deram, que vocês ajudaram, doaram no PicPay, incentivaram, tanto na questão da Pavantur quanto na questão de equipamento mesmo. Então, de verdade, muito obrigado para todo mundo que está aí. Me desculpa se eu não participei ou tipo, se eu não consigo acompanhar vocês quando vocês mandam alguma coisa na DM ou quando vocês me marcam no Twitter, mas é porque realmente está tudo corrido. Pode marcar e é isso. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham curtido demais o papo. Para mim foi um papo muito importante, porque foi uma parada que, igual a gente contou no começo, estava tentando fazer várias vezes e eu queria passar uma parte, sei lá, do Pavan que vocês não conheciam, uma parte do Pavan que não é tão personagem quanto o bagulho do Pavanelas, que não era um personagem, mas, querendo ou não, não era eu 100%. E gostei muito disso. Muito obrigado, de verdade, por estarem presentes sempre. E, mano, enfim, é só agradecimento, só agradecimento. Meio baqueado com o papo e meio emotivo, mas querendo ou não, precisamos encerrar. Avisos! O Pavancast vai sair na quinta-feira, dia 26 de novembro, vocês estarão ouvindo isso. Quero muito que vocês me deem o feedback, então me marquem, mandem DM, postem no Instagram, sei lá, falem o que vocês acharam. Eu vou deixar a descrição aqui com as coisas da Debs. Twitter dela, Instagram que ela tem do canal, o canal, para vocês acompanharem. Vá lá, se inscreva, dê um like, tipo, não vai cair o seu braço e vai ajudar uma família da hora, tá bom? Muito obrigado pela audiência de sempre, muito obrigado por me acompanharem. Eu sei que eu sou maluco e beijo, amo vocês.